Se liga que já vai começar o Startcast.
Olá, amigos do Startcast, estamos aqui completando 45 podcasts, toda semana chegando com as novidades do esporte, com os acontecimentos que rodaram o mundo. E principalmente rodada o ambiente esférico, Rodolfo, quase que o Real rodou, hein, rapaz?
Ai, qual é, galera, tudo bem? Nossa senhora, quase que... Dessa vez o Speed volta em mercado deslocou de Selim para mim. Mas é fica para daqui a pouco.
Fica tranquilo, Rodolfo está bem, apesar de todo o sufoco que ele passou. Estamos aqui confirmando as condições de saúde adequadas dele para participar desse podcast. Também aqui na mesa nós temos o senhor Marcelo Marques, diretamente da Biquinha para o Mundo, porém sem Twitter ainda.
E aí, pessoal, beleza? O Twitter tem, né? Só não é muito querido.
Nós estamos boicotando esse Twitter, seu Celinho, porque ele nos causa descontentamento. Voltando diretamente do banheiro daqui dos nossos estúdios, porque quase não participa.
Mais leve, né?
Mais leve. Eu nunca chegou tão leve a um podcast, o senhor Emanuel Bessa.
Bem leve. E aí, galera, tudo jóia?
Muito bom, cara. Ainda bem que você foi antes. E encerrando aqui à nossa direita, senhor Glauber Maia.
Qual é, Bruno? Você tá ligado que hoje é uma data muito especial para o Startcast, né? Hoje nós estamos completando o ciclo de um ano, de uma temporada, na verdade, né?
É uma temporada, não um ano.
Isso. O primeiro Startcast da história foi comentando a primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2017.
Vocês lembram disso?
Bem arcaico, bem amador ainda. Não que hoje seja profissional, né? Mas...
Bom, mas pelo que eu me lembro, se a minha memória não me engana, o destaque do título era do Brasileirão ao cricket, pois o Bahia metia 6 no Atlético Paranaense e a gente explicava pro público o que, que é cricket, né?
É, primeiro esporte esquisito foi a respeito do cricket.
Olha só,
a Índia confirmando a participação no campeonato de cricket.
Que loucura, cara.
E agora, hoje, esse ano, quem deu a lamprada foi o Atlético Paranaense.
Você vê, né, como é que uma temporada faz diferença. Daqui a pouco nós vamos falar disso, porque além do Brasileirão que começou, nós também vamos falar de Champions League, de Europa League. Temos a Sul-Americana e a Libertas também aí, que estão a mil por hora. Tem a Copa América de futebol feminino que segue mil grau aí por aí. A Europa com os campeões que esse ano eles capricharam na Europa. Os campeonatos acabando é com 6 rodadas de antecedência. Haja emoção. É, tem também o basketball com a NBA e o NBB que estão nos seus playoffs. E a Superliga de vôlei que está decidindo o título entre as mulheres e com as semifinais na sua reta final entre os homens, e a Fórmula 1, para a nossa alegria, o fantástico Daniel Ricciardo ganhou uma etapa da Fórmula 1 em 2018, daqui a pouco nós vamos falar disso, e do esporte esquisito, obviamente que não vai ser cricket.
Não vai ser cricket, mas vai ser para aqueles lados ali da Índia também.
Olha aí, hein? Spoiler, alerta de spoiler. Vamos começar agradecendo a todo mundo que acompanha o Startcast, que acessa o Start Sports, e dá uma dica quente, tem lá no blog, a gente já colocou até nas nossas redes, o post que nós, na verdade esse é um repost. Você sabe o que é um repost, Celinho?
Sei, se postar de novo.
Olha aí, hein? Você vê que o menino, depois de um ano aqui, uma temporada, quer dizer, o menino aprende. Celinho não sabia disso quando a gente conversou o Startcast, mas nós fizemos um repost no dia 14 de abril, vai estar lá para vocês poderem ver, sobre o nosso matéria sobre a origem do futebol no Brasil e como que Charles Miller começou a chutar uma bola lá em São Paulo, na Várzea do Carmo, em 1895. Tem gente que diz que não foi ele, mas essa, por enquanto, é a história que a gente considera oficial, tá lá no blog, para vocês verem, todo mundo acompanhe, que ficou bastante legal. Vamos começar pelo Brasileirão ou vocês têm alguma objeção? Até rimou.
Vamos ao que interessa.
Aqui não. Vambora. São 10 jogos.
Beleza. Então vamos rapidamente passar pela tabela da Série A do Brasileirão. E como já é tradicional aqui no blog, a gente vai caindo, né?
É. Rebaixando porque cair é legal.
Exatamente. Celinha é nossa especialista nesse assunto. Inclusive, a primeira partida do Brasileirão, o jogo de abertura, aconteceu no Mineirão, no sábado, dia 14, e o Cruzeiro foi derrotado pelo Grêmio por 1-0. No mesmo dia, no Barradão, tivemos Vitória 2, Flamengo 2. No Pacaembu, no jogo das 9 horas de sábado, Santos venceu o Ceará, 2-0. No Domingão, o jogo das 11 horas, o América sambou em cima do Sport, 3-0. Nos jogos da tarde, Vasco 2, Galo 1, Coritiba 2, Corinthians 2, Fluminense 1, Inter de volta à Série A, 2-0 no Bahia. E no jogo da noite de domingo, o Atlético Paranaense meteu 5-1 na Chapecoense. No Monday Night Football, que está de volta, estava com saudade dele, o Botafogo empatou com o Palmeiras em 1-1. E o São Paulo venceu essa desgraceira desse Paraná. Eu vivi para ver o Paraná voltar para a Série A. 1-0. Bem feito. E pode ter rancor da gente. Eu não gosto do Paraná.
Nem eu.
Senhores, vamos aos comentários.
Ah, eu queria comentar a belíssima iniciativa da CBF de fazer a festa de abertura do campeonato no quinto jogo do campeonato, Corinthians e Fluminense. Já tinha acontecido o jogo do Cruzeiro, jogo do Vitória, jogo do Santos, jogo da América. Aí eles resolveram fazer a festa de abertura do campeonato. Meus parabéns aos envolvidos.
Pô, todo ano eles se superam. Quando a gente acha que eles não conseguem, eles dão um jeito. Por que, não botaram esse jogo, essa desgraceira desse jogo na quarta-feira, no sábado de tarde? Fizesse a abertura, transmitisse, custava, não custava.
É verdade, Brunão. Pra que, tem abertura de campeonato brasileiro? Ninguém tá ligado. Assim, se fizesse uma promoção legal pro começo do campeonato, se
exatamente, mal se fala, né?
Se movesse multidões para o início do campeonato brasileiro, ok fazer uma peça de abertura.
Há uma semana do campeonato, parece que nem tá começando.
Outra coisa, o pessoal aqui só fala de Champions League, de Big Brother, de novela, disso, daquilo, menos do campeonato brasileiro. Então não tem que ter festa nenhuma, tem motivo nenhum para comemorar, inclusive.
Pois é, e ainda mais uma festa meia boca, ruim que nem aquela.
Lero pra caramba.
Não, e detalhe, com cheerleaders de roupa curta. Eu não aguento, nós estamos em 2018 e os caras só conseguiram pensar nisso pra cerimônia de abertura.
Não, botaram um balé russo pra dançar no meio do campo de futebol também, tipo, tudo aqui, né?
Não.
Eu nem sabia dessa festa de abertura, pra você ter ideia.
Como é que é, Sérgio?
Eu nem sabia dessa festa de abertura, pra você ter ideia. Tão mal colocada que ela foi.
Pois é.
Você acha que alguém aqui pensou em procurar uma festa de abertura no quinto jogo do campeonato? Óbvio que não. Teve o Flamengo e Vitória, o Pelé Everton Ribeiro foi expulso por tomar uma bolada na cara. Isso eu não tinha visto ainda. Árbitro, e nossa, esse jogo foi só cagada que os caras fizeram.
Aí, depois dessa, o juiz deu uma compensada boa pro Flamengo, dando um gol ilegal do Flamengo.
Não, eu sem replay você já vê que o jogo foi legal. Pra mim, esse jogo aqui foi todos os erros de arbitragem da rodada resolvido aqui. Ô Celinho, o Otelo continua pegando bem na bola, hein?
De qualquer lugar, você viu, né?
Eu vi, cara. O problema é que vocês contrataram o Roger Guedes. Eu falei pra vocês não fazer isso.
Pois é. Eu queria deixar aqui meu agradecimento ao time do Atlético, porque foi muito engraçado ver meus vizinhos reclamar desse jogo, assim, bem no finalzinho do jogo, sabe? Foi muito engraçado escutar murro, escutar xingamento, não?
Uma coisa que eu não tô sabendo lidar muito bem é com essa goleada do Atlético Paranaense. Como o Rodolfo bem citou, começou com eles tomando 6 do Bahia. E esse ano eles resolveram meter 5 no Atlético Paranaense. Eu não sei qual que é o critério deles, não, viu? Sinceramente.
Peraí,
falou os dois ao mesmo tempo. Eu já expliquei para vocês que esse podcast é um podcast organizado. Cada um fala na sua vez. Vocês podiam repetir, por favor?
Pode falar aí.
Não, é que eu falo, é que você falou que meteu 5 no Atlético Paranaense. Não, foi o Atlético Paranaense meteu 5 na Chapecoense.
Ótima correção, Celinho.
Exatamente, o Atlético Paranaense é totalmente aleatório, né? Os placares dele.
A vida do Atlético Paranaense é aleatória, cara. Já desisti de entender isso.
Nós já passamos aqui pelo aquele jogo do Atlético Paranaense com o Tubarão na Copa do Brasil, que saiu 587 gols no segundo tempo. Esse Atlético Paranaense e Chape também teve gol só no segundo tempo. O primeiro tempo foi modorrento, ruim pra caramba, inclusive.
Pois é.
Os amantes do Fernando Diniz aí estão cantando em verso e prosa o Atlético Paranaense, mas o primeiro tempo foi horroroso, que nem todos os outros jogos do campeonato. Nível técnico baixíssimo.
Depois que eu vi o lateral deles, o Carleto, que aliás, parabéns pro Carleto, largou o Curitiba e foi pro Atlético Paranaense. Recuou a bola pro zagueiro, o zagueiro deu corta-luz pro goleiro. Se tiver, na hora que eu vi aquilo, eu falei, é do Fernando Diniz mesmo. Tem outro lugar pra ser esse time, não? O cara dá cortado dedo da área pro goleiro, velho. Não pode, isso não pode acontecer, mas tudo bem. Bom, para encerrar aqui, minhas apostas, quem vai disputar o título brasileiro, tá muito claro para mim que vai ser o América e o Atlético Paranaense.
Acho que o América por horas, caiu nessa aí, viu?
América 100% aí.
Ano que vem vocês vão ver a lebre das Américas destruindo esse negócio aí na Libertadores. Vai ser o primeiro América campeão das Américas. Anotem.
Olha aí.
O América de casa não foi campeão, não, né?
Não, foi 4 vices.
Foi 4 vices, né? Pois é.
Aqui, pra vocês ficarem sabendo, o artilheiro do campeonato é o Serginho, tá?
Não, ele mais um tanto de gente com 2 também, né? Nico Lopes e o Rodriguinho.
Mais 2.
Eu tô, aliás...
Só pra passar, o Cruzeiro comeu uma feijoada no almoço de sábado e eu fui jogar contra o Grêmio depois, né?
O jogo foi bom mesmo. Foi mesmo.
Horroroso, né? Só, a única coisa boa foi ver o Arthur jogar, que a gente joga pra caramba.
O Grêmio, o Ramiro também jogou muita bola no jogo.
Aliás, por falar nisso,
o tapa que ele deu pro gol do Grêmio foi impressionante.
Verdade. O Ramiro é muito bom jogador. Aqui, toda rodada a gente escala a seleção da rodada. O nosso público aí não pode ver o nosso grupo no WhatsApp, por onde a gente faz a votação. Uma votação lícita e séria, mas eu estou comunicando aqui ao vivo que eu estou mudando meu voto na seleção, porque eu resolvi mudar depois que eu fiquei sabendo aqui do... Eu vi umas estatísticas aqui do Nicão, eu mudei de voto, vamos à seleção da rodada. Ao vivo e sem spoilers, aliás, com todos os spoilers no caso. Quando for publicado também, já vai estar lá a seleção, todo mundo já vai saber mesmo. No gol... O Jori do Atlético. Como é que é? Jori que fala o nome dele? Jori. Goleiro do América. Na direita, o Daniel Guedes dos Santos. Na esquerda, o Carleto do Atlético do Paraná. E a dupla de zaga é o Moledo do Internacional e o Messias do América, que jogou bola demais. No meio de campo, Christian do América e o Arthur do Grêmio, que para mim foi um dos craques da rodada. No meio de campo, Serginho do América Mineiro. E o Rodriguinho, que estava disputando a vaga com o Nicão, eu tinha votado no Nicão, mas mudei, porque o Nicão errou 70% dos passes que ele tentou.
Acabei de descobrir isso aqui.
Resolvi remover da seleção. Apesar de ter ganho a votação, eu troco meu voto. Ele ganha por 4-3 do Rodriguinho, o Rodriguinho entra no time. Ele errou 70% dos passes, cara. Não pode.
Foi um jogo péssimo dele. Tem um outro menino lá no Atlético Paranaense, tal de Pablo, ele é bom de bola, hein? Olho nas meninas.
E tá no ataque. O ataque da seleção ficou Pablo e Nico Lopes, vocês vão ver que a gente vai publicar nas nossas redes. Beleza?
Você vai perder a oportunidade de falar se terminasse hoje?
Aí que vem o título desse podcast, vai ser Se Terminasse Hoje, em homenagem a Celinho. Porque se terminasse hoje, o América era vice-campeão brasileiro no saldo de gols. E se tivesse terminado até as 18 horas de domingo, o América era campeão brasileiro.
Olha aí.
Até as 18 horas eu tava zoando todo mundo, falando que o América era líder do campeonato desde o ano passado. Como é tradição, agora vamos começar a cair, como o seu time já fez, não é, Celinho?
Isso aí.
Série B começou a segunda divisão do campeonato brasileiro. E já adianta uma coisa, O Fortaleza de Rogério Ceni vem forte rumo à elite. Primeira rodada do Brasileirão da Série B. Teve um baita jogo na sexta-feira. Fortaleza e Guarani de Campinas jogando no Castelão. E o Fortaleza ganhou por 2-1. O Oeste de Itápolis venceu o CRB por 2-0. O Atlético Goianiense venceu o Criciúma por 3-2. O Figueirense venceu o Juventude por 2-1. O Brasilzão de Pelotas empatou com o São Bento em 1-1. O Vila Nova venceu o Avaí por 1-0. O CSA ganhou do Goiás de 2-1. O Londrina ganhou do Boa por 1-0. O Sampaio Corrêa ganhou do Coritiba por 2-0. E a Ponte Preta perdeu para o Paysandu de 1-0. Como diria Celinho, se terminasse hoje, estariam caindo para a Série C do Brasileirão. Ponte Preta, CRB, Coritiba e Boa Esporte.
Mas isso que assim,
metade dos 2-0. Peraí, calma. De novo, vocês fizeram isso. Tô envergonhando a gente. Vamos lá, outra vez.
Vai lá, Celinho. O Boa já com 2 jogos, mas...
É que tá acontecendo agora.
Não, já teve, já, né? Teve o jogo e o Fortaleza ganhou.
Do Aí, Boa. Bem forte, não falei que você...
Bem forte.
Já é vida isolado. Você ia dizer, Grau.
É que metade dos times tem 0 pontos, né? Então, zona de abaixamento não quer dizer nada nesse momento. Mas aqui, eu queria registrar o gol da vitória do Londrina contra o Boa Esporte. Foi de ninguém mais, ninguém menos que o Dagoberto.
Dagoberto?
Ele mesmo. Fez o gol e machucou.
Veja. Foi exatamente 6 meses. Isso. Entrando no segundo tempo, fez o gol e saiu um cansaço muscular.
Ou seja, mesmo. É aquele velho Dagoberto que a gente está acostumado.
O de sempre.
Ah, sim. Ô galera, tava analisando aqui a tabela do Brasileirão Série B aqui, do 12º colocado, que é o Criciúma, até o 16º/17º, que é o Avaí e a Ponte Preta, provavelmente seria decidido quem ia cair, quem cuspisse mais perto, né, rapaz? Quem cuspir mais longe não cai.
Você interrompeu meu raciocínio pra falar isso.
Justamente.
Ah, eu não acredito.
É bom, eu gosto disso mesmo.
Mas seria muito interessante, imagina, decidir não, quem não cai seria. No campeonato de cuspe.
Se acabasse hoje, o artilheiro da Série B era o Tito do Atlético Goianiense com 2 gols.
Mas aí seria até um esporte esquisito, dentro de um esporte não esquisito aí, ó.
Aproveitando a deixa, vamos para a Série C antes que a Manuel devague sobre isso. Começou a Série C. A Série C é sinônimo de quê, Celinho?
De... não sei.
Porra, velho, de muita emoção.
De Fluminense?
Muita emoção.
De Fluminense. Cabe muita coisa nessa frase.
Devia chamar Copa Laranjeiras isso aqui. Gostei. Se acabasse hoje, Celinho, quem que era o líder do grupo A da Série C?
Atlético do Acre.
Olha aí, algum Atlético tá indo bem, velho.
Tá vendo? Mas você sabe por que seria
por
o líder.
Por ordem alfabética.
Espera aí, todo Atlético tá indo bem, na verdade, nessa linha do seu.
Já perdeu, tomou no lombo. Na verdade, o Atlético Mineiro chegou a ser vice-líder do Campeonato Brasileiro. Antes de começar as partidas todas, por ordem alfabética, o América era o primeiro, o Atlético o segundo.
Olha isso ali.
É que vem perto do título.
Pois é, foi
se
quase.
Se acabasse antes de começar, Celinho, você ia ser visto.
Vamos repassar aqui os jogos da primeira rodada da Série C. O Juazeirense perdeu em casa por 1-0 para o Confiança. Isso aí é crise.
Ô Bruno, isso é um detalhe. É, se você olhar a primeira rodada da Série C, eles tentam colocar o máximo possível de confrontos estaduais ou de times próximos, para na última rodada esses mesmos times se enfrentarem de novo.
E o pau quebrado é muito.
Eu gosto, é assim que a gente acha bom.
E pra economizar, se você olhar aí, ó, você vai ter um jogo no Rio Grande do Norte, um clássico pernambucano, mas vai falando aí.
Vocês lembram daquela série C do ano passado, aquela reta final que saía gol, mudava os classificados? É isso que eles querem repetir.
Yes.
O Salgueiro empatou em 0-0 com o Botafogo da Paraíba. Vamos ver se esse ano o Botafogo não faz aquela vergonha que ele fez ano passado.
Dá uma botafogueada.
Exatamente. Não.
E não é só isso, o Botafogo da Paraíba está sendo investigado por causa de mutretas envolvendo apostas no Campeonato Paraibano.
Xiii.
A situação é mais grave ainda.
Pois é. O Globo...
envolver combinação de resultados, compra de juízes e afins.
Que é isso, negócio cheio das tretas. O Globo venceu o ABC por 1-0. O Globo que sobe da Série D e o ABC que caiu da Série B. O Náutico empatou com o Santa Cruz em 1-1. Com certeza essa rodada final vai ter um arranca-rabo nesse jogo. Anotem. E o Atlético...
só falta ser um arranca-rabo para os dois tentar se livrar do rebaixamento.
Capaz, né? Vai saber. E na Bolívia, o Atlético, o Atlético do Acre venceu por 1-0 o Remo. Olha o Remo, hein? Se acabasse hoje, estava caindo.
O Remo, campeão paraense, hein?
É, tá remando mal na Série C, brincadeira, só uma rodada.
É, eu queria registrar aqui ó, no grupo A, Bruno, o gol do Náutico foi do Ortigosa, aquele.
Aquele?
Aquele.
Coalhada?
Coalhada, o próprio.
Nossa, que tô torcendo pro Santa Cruz desde já.
E digo mais, ele tá de boiando de fazer gol lá no Náutico. Meteu gol pra caramba no Campeonato Pernambucano. Já começou, estreou na Série C fazendo gol também. E ele não tá brincando de jogar futebol lá, não.
Não, continua tendo rancor dele.
E só pra encerrar aqui, Bruno. Esse prognóstico nosso aqui de clássicos na última rodada pro pau quebrar não dá certo, não. Porque o segundo turno, né, o retorno da fase de grupos, começa com os mesmos jogos de agora.
Ah, não inverte, não?
Não inverte, não. Então vai ser...
Os
clássicos, assim, vão ser a abertura do segundo turno.
Nossa, já achei tão sem graça.
Só pra dar uma...
Não, eu não tinha reparado nisso, não. O Glauber tá certo.
Pois é,
não,
pra ilustrar aqui. Mas tem confrontos interessantes aqui pra última rodada. Por exemplo, o Remi Náutico.
Cortando as baratas.
Pesado.
Olha.
Remi Náutico é um clássico pesadíssimo.
Isso aí é jogo de Série A, em outras épocas.
Com certeza.
Então vamos para o grupo B. O Tupi venceu o Tombense por 1-0. O Botafogo de São Paulo, o de Ribeirão Preto, empatou com o Bragantino em 1-1. O Operário de Ponta Grossa venceu o Volta Redonda por 1-0. O Operário de Ponta Grossa enfrentou o Volta Redonda na primeira rodada. Que beleza. O Joinville ganhou do Ipiranga de 1-0. E o Cuiabá venceu o Luverdense no clássico Mato Grossense. Que clássico, coisa nenhuma. 1-0.
Clássico, sim.
Esse grupo aqui. Vem cá, esse grupo. É impressão minha, esse grupo B tá mais equilibrado no quesito camisas.
Com certeza.
Pois é, aqui o A.
Tem Botafogo, tem Bragantino.
Tem o Tupi ali, tem o
Joinville. Tá na Série A, Antonte.
É verdade.
E o grupo A. De Luverdense para vacalhar o trem, né? Necessidade.
O grupo A tem o Náutico, o Santa Cruz, o Remo, o ABC, o Botafogo. É, tem quatro ali. Muito bem,
mas na verdade, há quanto tempo você não via um jogo entre dois times de Mato Grosso que não seja a Série D? Ou a Série C, quando era a última divisão. Isso tem muito tempo.
Pensando por esse lado, Rodolfo, você tem razão mesmo. Muito bem. Brasileirão se foi, nós vamos agora para Champions League.
Ah, ô Brunão, nós não vamos falar nada da Série D, porque a Série D ainda não começou, tá, gente? Né? Porque eu não gosto de Série D.
Ah, é verdade. É porque a gente tem que deixar isso claro, né? Se não, o pessoal acha que a gente tá boicotando.
Ó.
Ô, Bruno.
Oi.
Antes de viajar para a Europa, pode fazer uma citação rápida?
Pode, sendo rápido, né?
A Umbro lançou a coleção Nations.
Ah, boa lembrança.
A Umbro lançou a coleção Nations, de onde alguns dos times que ela fornece uniforme aqui no Brasil, para homenagear seleções que vão à Copa. Aí foram escolhidos 7 times para manejar 7 seleções. Algumas relações mais óbvias, como a Chapecoense manejando a Colômbia, o Grêmio Uruguai, e outras um pouco mais forçadas, como Islândia e Cruzeiro, Rússia, o Bahia, Rússia, França, o Havaí, o Santos, a Inglaterra. Mas a que deu mais treta foi a do Atlético Paranaense. O uniforme criado pela UMA para o Atlético Paranaense visava homenagear a Espanha.
Parecia uma homenagem ao...
Aí foi o problema, virou zoeira. Porque era um uniforme amarelo com os detalhes em vermelho. De certa forma, em alusão à Fúria. Só que virou meme na internet. Aí colocaram montagem delas, comparando com a Emília do Sítio do Capão Amarelo, a principal com o Ronald McDonald, com o Ronald McDonald. Aí a diretoria da Atlético Paranaense apelou. Diz que não vai nem comercializar e que nem vai usar o uniforme.
Nossa, que povo chato.
Não, e o detalhe.
E a Umbro falou que o Atlético Paranaense aprovou a homenagem, né?
Claro que aprovou.
Antes de sair, eles aprovaram. Aí depois que saiu e virou piada, eles resolveram falar: 1, 2, 3, parei de brincar.
Mas cá pra nós.
Só que essa camisa, ela continua sendo vendida no site da Umbro. Ou seja, quem quiser desembolsar umas 250 pila. E quiser transformar em camisa de colecionador, tem ainda.
Não sabia, ou então quiser sair na rua fantasiado de Ronald McDonald, né?
Também. Ai, ai, vamos pra Europa então. Ah,
sobre esse negócio aí, todas as camisas ficaram horrorosas. Quero dar parabéns aos designers da Umbro que conseguiram a proeza de lançar no mesmo dia 7 camisas, uma mais feia que a outra.
Nenhuma boa, nenhuma.
E só pra constar, o Cruzeiro ia homenagear a Itália, mas a Itália fez o favor de não classificar pra Copa e sobrou dois com a Islândia.
Ficou bem chato.
A única que salvou mais ou menos é a do Grêmio, mas o Grêmio já usa Celeste a longa data.
Eu não entendi porque que o Grêmio não usou no jogo domingo, sábado. Porque todos os times usaram, menos o Grêmio. E o Atlético Paranaense por motivos óbvios.
Mas a do Santos não ficou muito feia, não? Ficou? Vocês acharam?
Ela só ficou meio desconexa.
Ela não faz sentido.
É a Inglaterra, só que a camisa ficou mais uma alusão ao Reino Unido.
Pois é.
Azul. Entendi. Com uma cruz vermelha e branca nela. Ficou parecendo que é a camisa da Islândia que é a do Santos.
É.
Provavelmente quem fez foi estagiário.
A quantidade de mockup que saiu. De torcedor inventando camisa que ficou trilhões de vezes mais legais que essas camisas que eles fizeram aí. As torcidas são de parabéns pra inventar as camisas. A Umbro, já não posso dizer o mesmo.
Pô, foi decepcionante. Muito bem, Europa, Celinho. Vamos falar de Champions League. Semana passada nós expusemos a classificação da Roma e a classificação do... Bahia. Liverpool, não, velho. O Liverpool de Mohamed Salah. Agora nós vamos falar do que aconteceu no dia seguinte, porque esses imbecis que estavam aqui no blog, todos nós estamos nessa lista, falando que não ia acontecer nada. Inclusive, acho que foi Rodolfo Acelim que falou que a cota de viradas tinha acabado, né? Aí, Rodolfo, conta pra gente como é que foi no Santiago Bernabéu.
Não, sem contar que na terça, no nosso grupo do WhatsApp, Bruno tinha mandado assim: imagina uma semifinal entre Sevilha e Roma, que louco que ia ser. Aí, exato. Este que vos fala, escreve, aí já é demais. É mais fácil a Juventus arrumar um milagre no Santiago Bernabéu do que o Bayern rodar pro Sevilha. Aí no dia seguinte, tchan, 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 tchan.
Quando você menos espera.
Não, aí citando já o do Bayer, o Bayer cumpriu tabela contra o Sevilla, segurou um 0-0 lá e confirmou a classificação que era esperada após 2-1 no primeiro jogo. Já enquanto isso, em Madrid, 2 minutos, Mandzukic 1-0. Todo mundo já fica ligadão. O quê? Aí vai pouco tempo depois, no segundo tempo, Mandzukic de novo, 2-0, todo mundo, que é isso? Vira pro primeiro tempo, 2-0. Zidane vai e na virada pro segundo tempo, ele me tira o Casemiro. Mostra que o Zidane tem um certo espírito ofensivo. Ele tira o Casemiro, o Bale, Bale e coloca o Asensio e o Lucas Vasquez. Ele adianta o time. Quando você menos espera, o Navas bate roupa no segundo tempo. O Matuidi faz 3-0. E o serviço estava feito, o jogo estava indo para prorrogação. E um desespero. Cristiano Ronaldo não estava arrumando nada. Sabe o que é arrumar nada? Nada. Ele não fez nada. O Cristiano Ronaldo, ele tem hora que ele é estrela. Ele está no lugar certo, na hora certa. Porque no jogo inteiro ele não fez nada. 47 do segundo tempo, o jogo caminhando para prorrogação. Uma bola esquisita na área da Juventus. Aí aparece Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo recupera uma bola que estava para sair de cabeça, cruza para o meio da área. Lucas Vasquez não teria como finalizar de primeira. Vai lá o Benatia, totalmente estabanado, empurra o Lucas Vasquez e ainda mete o pé na frente dele. Pênalti.
Peraí. Essa é a sua versão da história, né?
Justamente.
Eu acho que foi pênalti, sem clubismo nenhum. O Benatia foi muito imprudente.
Concordo.
Não tinha necessidade de fazer aquilo ali. Ele foi muito imprudente ter empurrado. Ter empurrado o cara e ter metido o pé na frente.
Foi imprudente pra
não. Eu acho. Eu também ia dizer isso. Ele foi completamente imprudente, mas não foi pênalti, não.
Eu também acho que não foi pênalti. Mas ele não tinha escolha também, era isso ou era o gol, né?
Pois é, aí que tá, eu questiono isso, porque eu acho que o Buffon ia pegar a bola.
Isso todo mundo tava falando, o Lucas Vasquez não tinha condição de...
Eu acho que é igual o Rodolfo falou.
Primeira, a bola tava meia altura.
Se o Bernardo só cerca ele, ele ia matar a bola, o Buffon ia sair, ele ia cavar o pênalti contra o Buffon. Mas ele não ia fazer gol, isso é fato. Ele não ia conseguir finalizar. Resultado da ópera. O Buffon foi reclamar coberto de razão, que eu acho que o mínimo que eu espero de um jogador...
Foi até um cavaleiro, né? Qualquer um no lugar dele metia a mão na cara do juiz.
É o que eu ia dizer, eu achei que ele fez foi exatamente essa palavra. Ele foi muito cavaleiro com o juiz.
Vocês querem que eu cite aqui o xingamento do Buffon para o juiz? Eu achei uma das coisas mais poéticas da história do futebol.
Foi muito.
Por favor, então, cita aí.
O Glauber.
Sim.
Antes de mais nada, vamos prezar pelos nossos ouvintes. Crianças, deem licença, por favor.
Não, pelo contrário. Fiquem para vocês aprenderem a xingar. Não tem nenhum palavrão.
Xingar com classe.
Isso cabia até um fundo musical, viu? Mas eu não vou exigir demais, não. Vamos lá. Buffon chegou para o juiz e disse: você não tem um coração, você tem uma lata de lixo. Você é um destruidor de sonhos. E tum, cartão vermelho pro Buffon.
O árbitro foi embora pra casa deprimido, nunca mais apita.
Não, sinceramente, se eu fosse o árbitro, eu desdava o pênalti e dava um abraço no Buffon.
Eu desdava o pênalti e dava um abraço no Buffon. Isso explica aquela imagem que saiu do Buffon xingando. Ele com a cara assustada, que ele assustou com o Buffon xingando. Acho que foi por isso. Xingamento é esse.
Que classe é essa que você normalmente não acha em jogador de futebol?
E digo mais, hein? Depois desse jogo, correu a boca pequena aí que o Buffon pode reforçar nada mais nada menos do que Boca Juniors ao final da temporada europeia.
Eu duvido, mas seria
bacana. Boca Juniors?
Boca Juniors, que essa temporada é a última dele na Juventus, né? Eles estão querendo...
Não está 100%, mas é bem provável.
Convencê-lo a ficar mais uma ou duas temporadas atuando aqui na América do Sul, no caso do Boca Juniors. A conferir.
O fato é que, retomando, com isso, após esse xingamento das conversas, o juiz expulsou o Buffon. Aí a Juventus teve que utilizar a terceira substituição, saiu o Higuaín, entrou o Cizerne, Cerny, sei lá o goleiro, o nome do goleiro reserva.
Semestre.
É polonês. Aí aquela óbvio, velha situação. Aí aquela velha situação. O jogador que não fez nada o jogo inteiro. A zaga do Juventus não deixou ele fazer nada. Foi decisivo de novo ao recuperar a bola que estava saindo. E ao, com toda a pressão do mundo nas costas, bateu o pênalti no alto. Que nem dois Buffons pegariam aquele pênalti.
Mas aí que tá, eu acho que a diferença não é essa. Eu acho que será que ele teria batido o pênalti com a tranquilidade que ele bateu se fosse o Buffon?
Com certeza não.
Seria mais difícil, mas o Cristiano Ronaldo é muito foda pra bater pênalti. Eu acho
não,
que eu nunca vi
ele. Ele faria o gol, mas pelo menos uma pulga atrás da orelha ele teria.
Mas só pra encerrar.
Tentar entortar o goleiro ou alguma pode coisa ser. Assim.
Só que o que eu queria dizer para encerrar esse assunto, para a gente não ficar rendendo aí muito, o problema do árbitro não foi ter marcado o pênalti, porque se ele simplesmente marca o pênalti, ele ia Buffon ficar defende. Uma semana... Quê?
Buffon ia defender.
Que isso, eu acho que era gol, a Juventus ia ser eliminada. Só que o que eu acho que atrapalhou foi a falta de tato dele ter expulsado o Buffon. Porque se ele marca o pênalti ou não marca o pênalti, se o jogo acaba ali por causa do pênalti, ia ficar para a história que teve o pênalti, mas ele não ia ser culpado de nada. O problema é que agora ele ficou para a história como o cara que expulsou o Buffon no último jogo de Champions dele e impediu que o Buffon tivesse o último ato dele na Champions como sendo um duelo entre ele e o Cristiano Ronaldo. Imagina que louco que ia ser.
Quer dizer, o cara cagou na história do futebol.
Bem parecido com o que aconteceu com o Zidane na despedida dele de Copa,
isso
né?
Que eu ia falar.
Exatamente.
De Copa, não, da carreira mesmo.
Da carreira.
Da carreira.
E lá, o Buffon estava presente lá, né? E o Buffon era o goleiro da Itália.
Exato.
Só que o Buffon naquela vez estava do lado vencedor.
É. Eu acho que o juiz cagou na retranca. Porque, sabe assim, para você dar um pênalti daquele, numa situação daquela... Sim, tem que ser pênalti, mas pênalti demais, mas demais, exatamente. Demais da conta, sabe? Não é qualquer faltinha que você dá pênalti. Aquele lance ali no meio de campo é questionável.
Apesar que...
Sendo pênalti aos 90 minutos de jogo, sabe? Definindo o resultado da classificatória, nunca que aquele pênalti poderia ter sido dado.
Mas assim, eu não sei se a gente conseguiria falar isso sendo torcedor dos times.
Sim,
né, Bahia?
Olhando de fora é mais
se fácil. Se a gente falando como neutro.
E o assim, lance foi a minha leitura...
O problema foi esse, ô Glauber Manoel, rapidinho. O lance foi muito escancarado. Se fosse um canto de área, mais gente tampando, alguma coisa assim, tudo bem, porém que o lance foi escancarado no meio da área.
Não acho, não.
Aí fica complicado, foi que nem...
Eu acho que se complica mais ainda pro juiz. Porque ele viu que foi o cara foi estabanado e não teve toque pro cara pro Vasquez cair. Não teve.
Empurrou.
Pra cair não teve.
Isso é inegável. O Vasco pode até dobrar de joelho e forçar a cair, mas ele empurrou sim. Agora, o mais vergonhoso é a imprensa de Barcelona, que não exige imprensa imparcial. O mais lá é para a imprensa de Barcelona ficar falando que foi o roubo do século, mas se esquece que no ano passado também teve aquele pênalti escandaloso no Marquinhos, no Suárez, que o Neymar fez o gol e deixou só a um do 6-1, classificou o Barça.
Em termos de poder político, a Juventus fica pequena perto daquele grupinho de Real, Bayern e Barça.
Toda rodada é a Juventus ser ajudada no campeonato italiano.
Exatamente. Os times italianos estão achando bem feito.
Todo mundo riu muito.
Foi tipo reembolso.
Exatamente. E no sorteio ficaram definidas as semifinais da Champions. Teremos um Bayern de Munique contra o Real Madrid com o jogo de volta no Bernabéu. De novo o Bayern Real Madrid. Deve ser a quinta vez já.
Puta, mano.
E o histórico Liverpool-Roma, que a última vez que a Roma chegou na semifinal, ela foi a final contra o Liverpool. E perdeu em casa, porque você vê quando a desgraça é pouca, a arrumada é boa. E eles chegaram na final da Champions uma vez, quando a Champions ia ser em Roma, a final, e perderam. Mas enfim.
Nunca ninguém ganhou em casa, né? Na final da Champions.
Nunca.
Manel, você ia falar um negócio aí, eu acabei te cortando.
Ah, tá. É, eu discordo de você nesse lance, voltando ao lance do pênalti.
Ah,
eu
discordo. Não, você não vai falar, você só discorda. Chega desse pênalti.
Tá, deixa eu falar, só. Eu cortei ele, tem direito.
Não seja rápido.
Não tem jeito. Não, pode, segue. Já cortou.
Segue o jogo, então. Chega de pênaltis na Champions League. Vamos agora para a Europa League. Dá vontade de pegar o podcast passado e esfregar na nossa cara, nossa incompetência. Porque a gente acertou só o Atlético de Madrid.
Também, né?
Porque até o Arsenal a gente achou que, o Arsenal a gente achou que o CSKA ia virar. Vamos lá. E detalhe, o Atlético de Madrid quase que tomou também do Sport, faltou pouco. O Atlético de Madrid perdeu no Sport de 1-0 e quase que é eliminado ainda. O Arsenal empatou com o CSKA em Moscou. Morreu alguém, Celinho, no teste da Copa?
Não, nada de estranho aconteceu.
Que coisa,
falando em teste da Copa, você viu o negócio tá, do urso?
Que é aquilo, velho? Não aguento os ursos, não, velho.
Eles colocaram um urso para entregar a bola pro juiz.
Meu Deus.
No jogo da terceira divisão da Rússia. E falaram que foi um teste para abertura da Copa do Mundo, que eles estão treinando o urso para isso.
Nossa senhora.
Mas é a Rússia só. Na Rússia você pode esperar de tudo.
Errado. Errado foi o cara que botou essa Copa do Mundo na Rússia.
Tem condição.
O cara não tem muita noção das coisas que acontecem lá, não, viu?
Mas a comissão organizadora lá negou, falou que não tem nada a ver com a abertura da Copa, não. Mas sei lá, né? Me tratando de Rússia.
Não dá pra duvidar.
Se o Putin falar vai ter urso, ele coloca o urso lá. Depende então da vontade do Putin.
Ou então ele vai com o urso ainda, montado nesse bobear. No Velodrome, em Marselha, a gente não estava confiando no Olympique de Marseille, apesar de Celinho ter cantado a pedra que era o confronto mais aberto. O Marseille meteu 5-2 no Red Bull Leipzig e salvou a pele da Liga Europa, porque a UEFA ia ter que ver uma semifinal entre os dois times da Red Bull, porque o Red Bull Salzburg meteu 4-1 na Lazio, que Celinho falou que vinha forte semana passada. E eu queria destacar esse jogo. Algum de vocês viu?
Você queria destacar momentos? Isso que eu falei, né?
Não. Queria destacar o que aconteceu no jogo. Algum de vocês chegou a ver o jogo ou viu os melhores momentos?
Eu vi. A Lazio ganhou de 1-0 até 55.
Não. Conta a história direito. A Lazio ganhou o jogo de 4-2, fez 1-0 com 10 minutos do segundo tempo e até os 55 estava 5-2 o confronto. Em 15 minutos, a Lazio tomou 3 gols e ainda tomou mais um depois e perdeu de 4-1.
Essa virada é bacana.
Eu acho que esse foi meio inesperado.
Esse foi a maior surpresa. Porque o Olympique passar, até a gente entende que era um confronto equilibradíssimo. Mas esse aqui, para mim, foi demais da conta. Eu não estava contando com essa virada, não. E com isso, chegamos às semifinais.
Semana boa pro pessoal da Lazio, né?
Nossa senhora. E o pior, só, eles começaram a semana rindo dos torcedores da Roma, porque a Roma poupou os jogadores do campeonato italiano contra eles para poder jogar contra o Barcelona, porque ainda tinha chance de classificar. Ai, ai. Então vamos ter um Arsenal e Atlético de Madrid decidindo uma vaga com o jogo de volta no Wanda Metropolitano em Madrid e um Olympique de Marseille e Red Bull Salzburg na Salzburg Arena. Será que a Red Bull vai ter um time na final?
Eu não sei, mas eu achei sacanagem a Arsenal e Atlético de Madrid cair agora. Eu podia fazer a final, ia ser muito doido.
Pois é, vai ser semifinal.
Pode sair qualquer coisa, não confie em nenhum dos dois.
Pois é, para o campeão sair da outra chave é pouca coisa, viu?
Pois é.
Muito bem, senhores. Aproveitar que a gente está na Europa, Celinho vai nos expor o que aconteceu no fim de semana do futebol europeu.
Então vamos lá rapidamente, porque as ligas estão mais ou menos decididas.
Que isso, quase... Celinho? Uns torneios equilibrados que nem esses da Europa?
Né? Pois é. Isso mostra eficiência, né? Não pode.
É isso.
Não pode se falar que não é eficiente. Pois então é. Vamos lá. Começando pela Inglaterra, teve primeiro o City aplicando um 3-1 no Tottenham dentro do Wembley. Do estádio Wembley, que é a casa do Tottenham nessa temporada.
O que
e aí
significa?
Com isso, ele estava quase com as mãos na taça. Certo?
O que que isso significa?
Que
o Tottenham tirou o pé, continue.
Ah, sim, tá se poupando pra Champions do ano que vem, claro.
Adiante.
E aí, com isso, ficou com as mãos na taça, esperava-se que levantasse a taça no próximo jogo em casa. Só que, aí aconteceu algo bem improvável no domingo, foi o United perder pro West Brom, que é o lanterna da competição, tá praticamente condenado já, perdeu por 1-0. E aí o City foi campeão sem jogar, campeão merecidíssimo, pra falar a verdade, né, com 87 contra 71 pontos do United. Vai poder fazer a festa do título no próximo jogo. E é isso aí, da Inglaterra, teve um Chelsea virando para cima do Southampton, tava perdendo por 2-0. E virou para 3-2. Foi um jogo bem bacana de se ver também.
Uhum.
Teve aí recorde do Mohamed Salah, né, chegando ao 30º gol no 3-0 do Liverpool sobre o Bournemouth.
O Mohamed Salah não para de fazer gol, cara.
Exatamente, tá um gol dos números do Suárez, né? Suárez e mais um. E acho que o Van Persie, né, que tem 31 gols.
Exato.
De Inglaterra, acho que é só isso. Bom, vamos passar aqui para o futebol francês. Só para falar que teve um 7-1 nessa rodada. Todo dia um 7-1 diferente. Do PSG sobre o Mônaco, no clássico, que deu título para o PSG. Também com 200 rodadas de antecedência com 87 contra 70 pontos do Mônaco.
É, não dá, né? O Mônaco essa temporada me decepcionou.
Não aguentou. O PSG tá com 103 gols. Não de saldo, total de gols feitos.
Ah, bom.
Saldo de 80.
Ainda tá com pouco, hein?
É, tá econômico o ataque. De francês é só isso, que não tem muita coisa também. Passando para o futebol alemão, na 30ª rodada, faltando 4 para acabar, teve goleada do Bayern sobre o Borussia Mönchengladbach e o Schalke vencendo o Borussia Dortmund por 2-0 no clássico de Dortmund.
Detalhe, né? A gente achou que ia ter uma arrancada meteórica do Hamburgo e já perdeu de novo.
É, dessa
exato.
Vez não deu,
hein? Mas ele já já conseguiu abandonar a lanterna. Tá com 22 contra 21 do Colônia. E a 8 de sair.
É, mas a 8 de sair, mas podia ser pior, rodar. Né? Podia ser pior, né? Porque o adversário dele não perdeu. Ó, quer dizer, não ganhou.
Exatamente. Colônia perdeu pro Hertha Berlim por 2-1.
E o Mainz, que é o mais perigoso. O Mainz é o mais perigoso. Ele também não ganhou. Então adiante, Celinho.
É isso. De Alemanha é só. O futebol espanhol, né? Tivemos a 32ª rodada. De destaque teve o Barcelona vencendo um daqueles jogos que eu falei que seria mais difícil para ele. Venceu por 2-1 o Valencia. Fez a atuação mais pro gasto, mas venceu. O Atlético de Madrid fez 3-0 no Levante, está se consolidando como vice-líder mesmo, está com 71 pontos agora. E o Real Madrid venceu o Málaga por 2-1. Na Espanha só resta saber se o Barcelona vai ser campeão invicto ou não. Hoje já teve mais um início de rodada, vou falar só do jogo do Barcelona, que foi o único, o Barcelona empatou com o Celta de Vigo em 2-2. Teve uma bola no final ali que quase que a invencibilidade ia pro saco, mas o Lucas Digne tirou em cima da linha.
Quem que tirou?
Lucas Digne.
Que é isso, hein? Tá dando tudo certo mesmo, vai acabar invicto.
Vai acabar aí, é doido, né? O campeonato invicto.
É. E sem jogar tanta bola.
O time é assim, pro gasto, é organizadinho, mas não tem nada de espetacular, só o Messi. O futebol italiano é o que mais estava aberto, que agora também já, o equilíbrio já foi pro saco. A Juventus abriu agora 6 pontos em cima do Napoli, ainda tem um confronto direto, mas aí o Napoli fica dependendo de alguém tirar ponto, alguém vencer a Juventus.
E você sabe o que vai rolar nesse confronto direto também, né?
Vai dar Juventus, quem já disputou o campeonato em segundo lugar sabe que você entra para esse jogo mais pressionado, sem poder errar, e acaba dando tudo errado no jogo.
Que é isso, Celinho? Que desânimo é esse?
Mas é geralmente isso que acontece.
Nossa, mas eu já desisti do campeonato, então, ué.
Não, pode ter com diferença, mas a tendência é essa.
A queda de rendimento da Napoli nos últimos jogos tá difícil de acreditar.
Pregou, né, o time. O time já perdeu o embalo, sentiu o ritmo da temporada. Empatou agora com o Milan por 0-0 e a Juventus venceu a Sampdoria por 3-0. Então, tá meio que caminhando para a Juventus mesmo.
Agora vamos ao que interessa, Celinho. Portugal,
então. A gente começou a acompanhar essa reta final aí porque é o único que está emocionante. Então teve clássico esse final de semana entre Porto e Benfica. E aí o Porto, que estava em segundo, venceu. Venceu o Benfica no Estádio do Dragão, que é do Benfica. Não é isso? Se eu tiver errado, me corrija.
Não, da do Dragão é do Porto, Benfica. Verdade.
Estádio do Dragão é do Porto, né? O Estádio da Luz é o Estádio do Benfica. Exatamente,
Estádio
da
Luz.
Exatamente, o Porto venceu fora de casa o clássico por 1-0 e com isso passou o Benfica, que estava a um ponto atrás, agora tem 2 de frente, 76 contra 74, e faltam 8 jogos para o final do campeonato, ou seja, tem campeonato ainda pela frente.
Não, qual que é a rodada que está, Celinho?
Está na 30.
Não, só falta 4 jogos.
Ah, eu
o campeonato português só tem 18 times.
É verdade.
E nem o alemão.
É isso, tá, então faltam 4 jogos também.
É, mas tá aberto. É um que tá.
Exato.
Muito bem. Para encerrar a Europa, Rodolfo, conta pra gente. A gente adora treta. Dessa vez a treta foi na Sérvia.
Essa é mais um daqueles causos curiosos do futebol. Eu costumo afirmar que as rivalidades no Brasil, perto de algumas que tem mundo afora, são fichinhas. Que as do Brasil são quase todas exclusivamente futebolistas, enquanto outras têm um pano de fundo bem mais complicado. E um desses, chamado de Derby Eterno, aconteceu nesse final de semana pelo Campeonato Sérvio, num jogo entre Estrela Vermelha e Partizan Belgrado. O jogo estava transcorrendo sem muitos problemas, até quando aos 25 minutos do segundo tempo, a torcida do Estrela lançou balões de gás, sabe em formato de quê? De pênis. Em direção ao camarote onde estavam os dirigentes do Partizan. Olha as ideias do cara, dos times. A gente já teve até drone fantasma aqui na América do Sul, os caras lançam balões em formatos de pênis. Aí quando os balões estavam indo para o setor dos visitantes, as torcidas começou um brigão, e olha a loucura. Num dos clássicos mais tensos do mundo, existe região com torcida mista.
Olha só, hein?
Essa habilidade é o forte lá na série.
É por isso que eu falo, os caras realmente são preocupados lá, velho. Eles podem ser preocupados com tudo, menos com isso aí.
É. Aí cadeira e sinalizador voou até a polícia chegar lá, o jogo ficou paralisado por uns 5 minutos. Mas mesmo quando a bola voltou, o policial teve que continuar a acabar com a mutreta. E antes do jogo já tinha rolado mais confusão nos arredores do estádio. Tem gente preso.
E agora, enfim. Não sei se... Não sei se você vai ter essa informação, porque é uma informação completamente desnecessária, secundária. Quanto ficou o jogo?
Foi... Acho que 2-1 pro Estrela.
Olha só, hein?
Era o mandante nesse jogo.
Que beleza, velho. Cada coisa que a gente é submetido nesse mundo do futebol, viu?
Ai, ai. Aí, ó. Aí, com a vitória, o Estrela abriu 9 pontos de vantagem em relação ao Partizan.
O que isso significa?
Campeonato Sergão da Massa.
Isso significa que pintou o campeão, é isso que você tá falando?
Ué, vai aí, ué.
Ai, ai, ai. Então tá bom, velho. Chega das Europas, vamos voltar aqui pra América do Sul, porque semana passada teve um jogo da Libertadores e foi um jogo de peso. Boca Juniors e Palmeiras se enfrentando em São Paulo na Allianz Parque, ficou 1-1. E parabéns pro Palmeiras. Outro time fracassado. Viu?
Conseguiu fazer 1-0 aos 45 do segundo tempo. Conseguiu a proeza de tomar um empate ainda.
Não, e tomaram o empate do Tevez. É. Tem tanto jogador para ter feito gols, tomaram do Tevez.
O mais inusitado foi isso.
Pois
o exemplo corintiano meteu o gol no Palmeiras.
Ai, ai. Copa Sul-Americana, começar agora os mata-mata bom com os brasileiros lá envolvidos, com as tretas com Mensota. Celinho pintou campeão. Quanto ficou Galo e São Lourenço?
1-0 São Lourenço, né?
O quê?
É, o time do Papa é difícil, rapaz. Tô achando o quê?
Pior que eu sei bem como é que é isso, Celinho. Por
favor, se tá, Celinho, que era o time reserva do São Lourenço, viu?
Detalhes. O
que é isso, hein? O Otero não jogou, não? Jogou?
Não. Jogou, né? Entrou em campo.
Que é isso, hein? É, como o Celinho já expôs, o São Lourenço venceu o Atlético por 1-0 no Novo Gasômetro. O Atlético Paranaense meteu 3-0 no News Old Boys na Arena da Baixada. O São Paulo segurou um 0-0 com o Rosário Central no Gigante de Arruíto com 1-0. O Brumming da Bolívia, o Brumming é da Bolívia mesmo, né?
É.
Venceu o Bahia por 1-0 no Tahuichi Aguilera. O Audax Italiano perdeu em casa para o Botafogo 2-1 no reencontro do Loco Abreu com o Botafogo. O Fluminense ganhou do Nacional de Potosí por 3-0, ainda bem, que eles não sabem o que é jogar em Potosí na volta. O Everton do Chile, que não é o da Inglaterra, perdeu em casa de 2-1 para o Caracas da Venezuela. E, no jogo de volta, o Everton ganhou na Venezuela de 1-0, mas não adiantou nada. Está eliminado. O Lanús goleou o Sport em Cristal por 4-2 em La Fortaleza, perdeu no Peru por 2-1 e se classificou. O Deportivo Cali ganhou do Danúbio do Uruguai por 3-0. A LDU venceu o Guabirá por 2-1 em casa. O Nacional querido do Paraguai eliminou o Mineiros de Guaiana nos pênaltis por 4-3, depois de empatar os dois jogos em 0-0. O Cerro do Uruguai eliminou o Sport Rosário, ganhando de 2-0. O Sol de América ganhou do Independiente Medellín por 2-0. O Barcelona de Guayaquil foi eliminado pelo General Dias. Perdeu de 2-1 depois.
Onde é que é esse General Dias?
Que é isso, velho? O time quartel. Que tava na semi. É, do quartel. O time que tava na semifinal da Libertadores do ano passado foi eliminado na primeira rodada pelo Clube General Dias de Luque, no Paraguai. Que beleza. E encerrando o. Peraí, velho. Que é isso? Que é o TC?
TC eu conheço, envolvido na Lava Jato.
Tem um time aqui disputando a Sul-Americana que chama UTC. Ele, de qualquer maneira, ele foi eliminado pelo Rampla Juniors. Que é isso?
Não tô não, conheço esse time. Você já acabou de falar dos jogos da Sul-Americana?
Não, falta ainda dois aqui. O América de Cali foi eliminado pelo Defensa e Justiça da Argentina ganhou. Olha que desgraceira que está esse time da América de Cali. Ganhou na Argentina de 1-0, perdeu em casa de 3-0.
Que isso?
Parecendo a gente que eu tô horrível.
É a cara do Vasco da Libertadores.
Eu achei o que é o TC. O que fala aí?
De onde?
Do Peru.
Olha pra você ver, velho.
O que significa o TC?
Universidade Técnica Cajamarca.
Oh. Meu Deus do céu.
É do IPUC.
Vamos lá. O União Espanhola foi eliminado pelo Sport Huancayo. Meu Deus. O El Nacional eliminou o San José da Bolívia. O Colón da Argentina eliminou o Zamora da Venezuela. E o Jaguares de Córdoba venceu por 2-1 o Boston River. E tem jogo de volta ainda. Manda ver, Rodolfo, o que você ia falar?
Lembra que há uns casts atrás eles estavam zoando a situação do River Plate no argentino?
Sim.
Pois é, o time vermelho e branco já emendou 5 vitórias seguidas. Já é o 10º colocado no campeonato argentino. Está só a 6 pontos do 5º colocado, que está fazendo o caminho inverso, que é o Talleres de Córdoba, que sofreu 3 derrotas seguidas.
Nossa, mas que vantajona, hein? Ser 5º colocado no campeonato argentino, meu Deus, que coisa.
3 derrotas seguidas, era o vice-líder, caiu para 5º. O líder continua sendo o Boca, que apesar de ter levado 2 napas seguidas, ainda é o líder com 4 pontos de vantagem do Godoy Cruz, que é outro que emendou 5 vitórias seguidas, e é o vice-líder com 46 pontos.
Que é isso?
Aqui, você está falando de nome esquisito de time. Eu descobri essa semana um time que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, lá do México.
Qual?
O Tiburones Rojos de Veracruz.
Nossa. O que é?
Tiburones Rojos de Veracruz. Você sabe o que, é que significa Tiburones Rojos?
Não
faço a menor ideia.
Tubarões Vermelhos.
Olha. Ah, eu já torcia, viu? Eu torcia sem nem procurar saber a história desse time.
Tem um tanto de jogador da seleção do Peru que joga nesse time. Um tanto não, 3.
Um tanto.
É um tanto.
Já é muito, né?
3 jogadores de uma seleção que joga no Tiburones Rojos de Veracruz é muita coisa.
Muita coisa.
Ô, gente, encerrando essa parte de futebol aqui, um outro episódio curioso que eu vi na internet se diz em relação a um cara que deu alegria para nós cruzeirenses, o Alex Muralha, ex-goleiro do Flamengo.
Grande goleiro.
Vocês sabem? Vocês sabem que depois de falhar, entregar paçoca por atacado em varejo e a imprensa não tá em cima, ele resolveu, ele achou que tinha ido para um lugar mais longe possível. Que seria jogar a segunda divisão do Japão. E conseguir empréstimo para ir jogar na segunda divisão do Japão. Vocês acreditam que um site de esportes de uma emissora que os palmeirenses se referem como RGT, porque essa emissora não cita o nome do estádio, Allianz Parque, volta e meia eles colocam uma matéria no site do Alex Muralha? Nossa. E só detonando o cara. Outro dia colocaram uma que teve um pênalti contra o time dele e ele caiu pro lado direito. Aí esse final de semana teve uma rodada lá em que ele tomou um gol assim que eu não considero falha, mas era defensável. Eles fizeram uma matéria falando do gol que o Alex Muralha tomou na segunda divisão do Japão. O próprio pessoal que comenta no site, que comenta no Facebook, já estão falando de certa perseguição que o site está fazendo com o cara. O cara some lá para a segunda divisão do Japão, tipo assim, ninguém vai lembrar de mim aqui. Eles estão de cima dele.
RGT é flamenguista em peso, né?
É, ué. RGT é. Vocês sabem que o Palmeiras se refere a essa emissora como RGT, porque eles não citam o Nami Wright do Allianz Parque.
Merecido.
Tretas, tretas.
N tretas.
A torcida do Red Bull também deve fazer a mesma coisa. Né?
Mais ou menos, hein? Só um parêntese rápido, a gente fez uma enquete no tweetão lá do blog, logo depois que saiu os resultados das semifinais na Europa. Qual o final que é a mais votada na enquete com 45%? A da Champions.
Bayern e Liverpool.
Errado. Real e Liverpool tem 45%. Empatados, né? Com 27% e 28%. Estão Bayern e Liverpool e Bayern e Roma. Ninguém votou em Real e Roma. Na Europa, todo mundo empatado. Atlético e Salzburg, Arsenal e Marseille, Arsenal e Salzburg e Atlético de Lima, todo mundo com 25% praticamente. Ou seja, não, Liga Europa, Liga Europa, ninguém sabe por onde caminha, afinal.
Não, a única coisa que eu sei é que o campeão da Liga Europa vai sair do jogo entre Salzburg e Olympique Marseille.
Olha aí que você tá cravando, hein?
E eu tô cravando que a final da Champions vai ser Bayern e Liverpool. Me cobre.
E eu já tô falando do Liverpool e Real com Mohamed Salah ganhando a Champions pro Liverpool.
Digo mais, hein? Digo mais. Vai ter uma reedição de final do Mundial esse ano aí.
Ah, é?
É.
Olha, olha, hein?
Um time do Brasil e um time da Alemanha.
No fim do ano
a gente vai ver.
Eu não tinha pensado nisso, hein? Que loucura, hein? Eu acho que vai ter revanche. Vamos para...
Olha,
vamos para o Chile, porque a Copa América de Futebol Feminino, que você vê aqui, apesar de não ver em outros lugares, chegou na sua fase final. Me perguntem como acabaram os grupos.
Como acabaram os grupos?
Obrigado, Celinho. Estava precisando de alguém falar isso. Manel, você está aí?
Tô.
Ah, beleza. É que depois você foi no banheiro, não vi. O grupo A terminou sem surpresas. Colômbia em primeiro com 10 pontos. Chile em segundo com 8. Paraguai com 7, Uruguai e Peru com 1 ponto. E no grupo B, o Brasil terminou em primeiro com 12 pontos, a Argentina com 9 ficou em segundo, a Venezuela com 6 foi terceira colocada, Bolívia 3, Equador 0. A surpresa foi a eliminação da Venezuela, que se esperava que ela passasse de fase, mas não aconteceu. Afinal de contas, o duelo com a Argentina foi equilibrado. 2-0 para a Argentina, passou a Argentina. A fase final já começou, Brasil e Argentina saíram na frente. A Argentina ganhou da Colômbia por 3-1 e o Brasil venceu o Chile pelo mesmo placar de 3-1. E o mais surpreendente, a Marta até agora fez um gol apenas na competição.
Mas deve ter dado 780 assistências também.
É lá, exatamente. E aquela... A Catalina Usme, que a gente falou semana passada que era artilheira, segue na artilharia com 9 gols. Em segundo lugar, com 6, tem a Bia Zanerato, do Brasil, e Soledad James, do Santos, a argentina, que foi artilheira do Brasileirão do ano passado, tá que mete gola na Argentina. Inclusive, melhor que as atacantes do Santos, tudo, inclusive o Gabigol. Semana que vem a gente dá o resultado que o Brasil já deve ter sido campeão. O que, que vocês preferem? Vôlei ou basquetebol?
Os basquetes, talvez.
Bom, eu prefiro vôlei, né? Mas vai ter que falar dos dois de qualquer maneira.
Exatamente. É. Vamos de basquetebol. Começaram as quartas de final do NBB. Primeiramente, vamos repassar aqui os confrontos que se decidiram das oitavas de final, né? Que, na verdade, as oitavas de final são tipo o white card da NFL.
Uhum.
O Minas venceu o Vitória por 3-2, sendo que o último jogo foi lá na Bahia e teve 3 prorrogações para que o Minas eliminasse o Vitória.
Que loucura,
jogaço,
cara.
Um jogaço. Ficou 117-111, parecia NBA. O Botafogo, a gente já tinha falado semana passada, levou 3-0 do Caxias. O Vasco também já tinha sido eliminado, 3-1 para o Bauru. E o basquete cearense tirou o Pinheiros por 3-1. Aí vieram as quartas de final, que começaram nesse fim de semana, no último fim de semana. E os confrontos, diga-se de passagem, bastante equilibrados. até o momento. Vamos lá. O Caxias jogou em casa contra o Mogi e perdeu por pouco. Estava ganhando o jogo, acabou sendo derrotado no final por 63 a 60. E o Flamengo ganhou do Minas de 84 a 70 em BH. E nos jogos da segunda-feira, que completaram a primeira rodada dos playoffs, tivemos a vitória do Bauru sobre o Franca no clássico do interior paulista, 81 a 76. E o basquete cearense segue a mil por hora, ganhou do paulistano de 72 a 67. Olha que aquela cesta de cagada era uma premonição, hein? Muita atenção. Eles vêm forte, como diria Celinho. Celinho, e NBA, você está acompanhando? Está firme aí? Como é que está?
Não, NBA acompanha mais a parte final, né?
Como é que é o negócio?
Eu acompanho mais a final mesmo.
Ah, entendi.
Mentira, não acompanha nem a final.
Se o jogo foi promissor.
Celinho, você acompanha de olhar só, né?
É. Eu acompanho pelo StartCast.
Exatamente. Começaram os playoffs da NBA. Para quem viu semana passada, o Siroca já falou tudo que vai acontecer. É só você dar uma olhada no StartCast semana passada, que ele já cantou a pedra. E já começou falando bobagem, que ele falou que o Indiana Pacers não tinha chance nenhuma contra o Cleveland Cavaliers. O jogo 1 em Cleveland ficou 98-80 para o Indiana Pacers. E foi a primeira vez que LeBron James perdeu um jogo na história dos playoffs. Veja bem. Apesar disso, ele marcou ponto pra caramba, fez um triplo-duplo e superou Michael Jordan. E agora é o segundo maior cestinha da NBA. O outro confronto de grande destaque foi o duelo entre Houston Rockets e Minnesota Timberwolves, vencido pelo time de Houston por 104 a 101, com a atuação de gala de James Harden, que fez 44 pontos. O Celtics, favorito, meu favorito ao título, sempre, venceu o Milwaukee Bucks por 113 a 107 na prorrogação, depois de empatar em 99 a 99. E o New Orleans Pelicans venceu por 116 a 108 o Utah Jazz. Na rodada de segunda-feira tivemos mais duas partidas, e teve os outros jogos de sábado. Eu comecei pelos jogos de domingo, como vocês perceberam. Nos confrontos de sábado, começamos com o duelo entre Portland Trail Blazers e O Toronto Raptors venceu o Washington Wizards por 114 a 106. Enquanto o Philadelphia 76ers atropelou o Miami Heat 130 a 103, sem dó nem piedade. O Warriors também venceu o San Antonio Spurs por 113 a 92. E o jogo 2 já aconteceu e o Washington Wizards e o Golden State Warriors venceu de novo. Já está 2-0 contra o San Antonio. Em compensação, o Miami Heat empatou a série contra o Philadelphia 76ers. Está 1-1. A NBA cortando solta. E nas nossas redes, principalmente Twitter e no Facebook, a gente vai atualizando vocês, porque tem jogo todo dia. Semana que vem é capaz da gente voltar e alguém já ter ganhado de 4-0. Agora vamos para o vôlei. Quem viu o primeiro jogo da final feminina?
Eu assisti.
E o que que você achou, Rodolfo? Pintou campeão?
Ainda não. Eu acredito que no jogo da volta vai ser necessário superset para desempatar.
Sinceramente, eu acho que essa é a maior bobagem que já foi inventada. Para que fazer isso?
Como é que é isso?
Super coisa set. Do Brasil, você sabe? No Brasil existe de tudo.
O que você falou, Celinho?
Como é que é isso, superset?
Tipo, eu ganho o jogo de ida de 3-0. Não vou dar um exemplo a tu. Vamos dar um exemplo atual, Celinho. Jogo de ida da Superliga, o Rio de Janeiro de Bernardinho meteu 3-1 no Praia Clube lá no Rio de Janeiro, correto?
Uhum.
Jogo de volta vai ser domingo que vem em Uberlândia. Se qualquer vitória do Praia Clube leva isso para o jogo 3, certo?
Certo.
Errado. Leva para um set de desempate, que é o Super 7. Em vez de fazer um terceiro jogo, eles vão jogar um set só.
Uhum.
E quem ganhar o set é campeão, independente do que acontecer.
Economizar a estrutura de um jogo, né?
Exatamente.
O set fora de casa, resolvi isso aí, ó.
É, mas corria o risco de um time ser campeão antes de ser definido o vencedor.
Entendi não.
Não, eu entendi a lógica que... Não, a lógica que o Celin falou que seria de um desempate por número de vitórias de 7, mas vamos supor, por exemplo, que igual foi 3-1 o jogo de ida. E vamos supor que no jogo de volta, ou em um dado momento, o Sesc Rio faz 2-0. Mesmo que ele perca o jogo, ele ganhou mais 7.
É. Não, mas isso era só zoeira mesmo.
Não
era um papo sério, não.
Superliga Masculina, que teve a primeira semifinal decidida, o time do César eliminou em 3-0 o Rio de Janeiro e está na final mais uma vez. E o adversário dele, semana passada, estava 2-0 para o Taubaté. Quanto que está agora, Grauber?
2-2 para o Cruzeiro.
Olha aí, hein? Pintou o campeão, Celinho?
Pintou o campeão.
Já começou com o campeão pintado, já, no caso.
É.
Que é isso, velho? O Cruzeiro perdeu os dois primeiros jogos, foi decidir lá e já empatou e ganhou lá de 3-0, velho. Deu uma lavada.
3-0 com direito a mutreta ainda com a torcida do Taubaté e alguns jogadores do Cruzeiro.
Como assim? Conte-nos.
Aqui, ó. Foi assim. Após o confronto, uma discussão entre torcedores do Taubaté e alguns jogadores. O Cruzeiro, que saiu de Pontrio Leal, esquentou o clima no ginásio do Abaeté, mas em alguns minutos os ânimos se acalmaram. Leal, só sei que esse quinto jogo vai ser um risca-faca.
Foi pro jogo 5.
E esse jogo aí, pelo visto, não foi muito fácil, não, porque bem apertados os placares. É, o primeiro set 25-23, o segundo set foi 27-25 pro Cruzeiro, o terceiro foi 25-20, mas mesmo assim. É um 3-0, mas né, bem apertado assim, os placares. Não teve nenhum placar assim, com grandes distâncias. Hoje a gente costuma ver aí Cruzeiro massacrando.
Ah, mas é assim que é bom. Mas
foi só no terceiro set que o Cruzeiro chegou a abrir 15-5.
Uhum.
Ah, mas eu tô satisfeito.
25-20.
Pelo menos tá tendo disputa e emoção.
E a final vai ser no mesmo modelo da final feminina.
Exatamente. Nossa, velho, faço ideia, viu? É muita gambiarra nesse Brasil, meu Deus. Fórmula 1, Rodolfo, anuncia o vencedor do GP da China. Só o nome do vencedor.
Daniel Ricciardo, da Red Bull.
Ah, alegria, celebração, contemplação. O maior piloto de Fórmula 1 da atualidade venceu. Conte-nos como foi, Rodolfo.
É, a corrida transcorria sem muita graça, sem muita movimentação. Melhor para a Mercedes, que na estratégia conseguiu colocar o Bottas na liderança da corrida. Estava Bottas em primeiro, Vettel em segundo, Raikkonen em terceiro, Hamilton em quarto. Parecia que ia ficar por isso mesmo, quando de repente, eis que os dois carros da Toro Rosso, Gasly e o Hartley, se enroscam um no outro, força a entrada do safety car. Nessa gambiarra, a Red Bull chama os seus dois carros para parar ao mesmo tempo, só que como tinha uma distância entre o Max, que estava na frente do Ricardo, eles conseguiram parar os dois carros sem que nenhum deles perdesse tempo. Aí, as Red Bulls com pneus macios e novos partiram para cima. A bem na verdade que essa corrida era para ter sido do Max Verstappen que estava à frente. Mas o piloto holandês parece que está fazendo escola com o Pastor Maldonado. Até agora, em 3 corridas, errou em todas com direito a toques no GP do Bahrein com o Hamilton e agora na China com o Vettel. desenvolveu uma, assim, é, passou reto num momento com disputa com o Hamilton, aí depois tomou um toque com o Vettel, ficou para trás, de quebra ainda perdeu 10 segundos, teve adicionado 10 segundos no tempo dele ao final da prova, ficou em quinto. Já Daniel Ricciardo aproveitou simplesmente todos esses negócios, passou todo mundo e rumou para uma vitória. Mais um, a quinta vitória na carreira, que não vinha desde, desde aquela corrida maluca do, GP do Azerbaijão no ano passado. Teve indo da Austrália, indo da Áustria, champanhe na sapatilha, como é que é o nome disso mesmo? Choei, chui, não lembro.
Por essa parte.
E vitória, assim, do piloto mais sorridente da categoria. Foi merecida pelo bom piloto que é, pela estratégia da Red Bull e por, nesse momento, estar se mostrando cada vez mais superior ao Max Verstappen. O pessoal faz um oba-oba danado, mas que, na realidade, tá muito imprudente. Três corridas, três derrotas, três erros nas três corridas. Terminou sem pontuar no GP do Bahrein, enquanto o Ricciardo venceu e está naquela embolança ali de cinco pilotos, cuja diferença do primeiro quinto é 24 pontos. A Mercedes está no seu pior momento desde o estabelecimento da era híbrida, em 2014. Três corridas seguidas que não vence. O Hamilton já tem seis corridas que não vence. Essa marca negativa ficou igual. Só não chegou ainda naquele que ficou em 2000 e, entre 2015 e 2016, que foi sete corridas sem ganhar. Enfim, temos um campeonato, temos disputa, e a coisa tá feia pro lado da Mercedes.
Muito cedo para falar.
Realmente assim, tem disputa, né?
É que é, Sabine?
Finalmente tem disputa.
É.
Tinha muito tempo que eu não assistia a Fórmula 1 essa temporada. Eu voltei a assistir as últimas duas corridas, foi doido demais. Ricciardo, então.
Estamos aqui torcendo descaradamente pelo Daniel Ricciardo.
Exatamente, o simpaticão da Fórmula 1.
E a corrida marcou um recorde. O Hamilton completou 28 corridas seguidas pontuando. É um recorde da Fórmula 1. É só isso também.
A última vez que ele não pontuou foi naquela corrida que decidiu o campeonato de 2016, que o motor dele fumou na Malásia.
Quanto tempo tem isso, hein? Olha, pra você ver, a gente nem lembrava dessa corrida mais.
Pois é, foi setembro ou outubro de 2016 aí.
É, não, é muita coisa, você tá doido. Muito bem, senhores. Mais algum comentário antes da gente chamar o esporte esquisito de hoje?
Não, pode seguir.
Então, abram alas. Exatamente. Vamos para o caminho das Índias com o senhor Glauber Maia.
Pois é. Dessa vez eu vou falar do esporte mais violento que vai já passou por esse quadro no Starcast.
Que isso.
E, inclusive, que eu já quero de antemão me posicionar contra esse esporte, porque ele é absurdamente violento.
Conte-nos.
Eu estou falando do Buzaski. Não, desculpa. Buzkashi.
Que é isso?
Buzkashi é o esporte nacional do Afeganistão. Já diz muita coisa sobre ele, inclusive.
Que loucura.
Todo mundo aqui já usou camisa polo, com certeza.
Uhum.
E sabe também que polo é um jogo de ricos que é praticado sobre cavalos. Só que o polo trata-se de levar uma bolinha até o outro lado do gramado, né, da cancha.
Exatamente.
Este esporte, o Buzkashi, é mais ou menos a mesma coisa. Homens montados a cavalo que tem que levar uma coisa até o outro lado da cancha para marcar pontos. Esta coisa, no caso do Buzkashi, é uma cabra sem cabeça.
Que é isso?
Que coisa absurda.
Que loucura, velho.
É isso mesmo. Os caras ficam a cavalo, correndo pra lá pra cá, tentando levar uma cabra sem cabeça para o outro lado da cancha pra marcar pontos.
Que loucura, não sei nem explicar esse esporte.
É, outro. É um absurdo. Coisa
macabra.
Coisa mais
muito
sem sentido.
Macabro, muito, muito. E é violento, assim, né? Porque, você imagina, né? Imagina juntar 40 homens a cavalo pra fazer uma atrocidade dessa com um animal, né? E tipo assim, na porta de entrada do estádio tem assim, ó, estádio de Buscache, regras, não há regras.
Boa.
Do jeito que der pra levar, você leva a cabra. Então assim, tem lei nenhuma no negócio, é muito esquisito, muito violento, é maldade inclusive com os cavalos, porque vocês vão ver, vamos linkar aqui a imagens do evento que eu vou falar aqui, vocês vão ver que loucura que é, assim, uma mutueira de cavalo um por cima do outro, é um negócio muito doido. Eu imagino que deve acontecer mortes, inclusive, nesses jogos, assim, mortes de cavalos e de humanos, além da cabra, né, naturalmente. Porque se um cara cair no meio ali, adeus, não tem nem como fazer velório dele depois. É muito cavalo reunido numa confusão só. Mas enfim.
Um negócio todo desordenado.
Não consegui achar a graça que isso tem lá no Afeganistão. E lá é muito popular. É o esporte mais popular de lá. Talibã,
isso explica bem porque que eles não conseguem disputar nada na Olimpíada.
Pois é. Bom, só para tratar de um resultado aqui, tratar de um resultado que aconteceu no final de março, mas diante da loucura que é o esporte, eu resolvi tratar dele aqui hoje. Eu vou falar do resultado do torneio de Badakhshan. É uma província lá no Afeganistão que teve o campeonato local de Buscache. E o time local foi campeão. Mas o fato do time local ter sido campeão do torneio diz muito a respeito da violência do negócio. Vocês vão ver nas imagens aqui o estádio da realização do jogo, né? Desse evento esportivo, se é que a gente pode tratar isso como esporte. É nada mais nada menos do que uma região plana cercado de pessoas, as pessoas demarcam a cancha de jogo. Então, se os caras resolverem diminuir o tamanho do campo, eles conseguem. Se acontecer uma coisa que não é da vontade deles, eles não tem nada que impede os caras de invadir lá e matar todo mundo. A gente está tratando aqui do Afeganistão, não é lá um país muito pacífico, nem os nada. Então, creio que seja natural que o time da casa vença, né?
Eu imagino que. Imagina você ganhar dos caras fora de casa.
Pois é, os times visitantes não devem animar muito a ganhar jogos quando tão longe do seu território, né? Porque.
É doido.
Né? Enfim.
É um risco que a gente não deve correr. E como é que é o nome do esporte?
Buscache. Buscache.
Buscache. Eu espero que. No futuro poucas pessoas buscassem esse esporte para praticar, não gostei dele.
Só para tentar explicar um pouquinho da origem do esporte, Bruno, esse esporte é um espólio da época dos invasores mongóis, lá da época do Gengis Khan.
Tá explicado.
É um esporte muito comum nas estepes asiáticas, é ali no centro da Ásia, na Mongólia hoje menos. Mas Afeganistão, Tajiquistão, Quirguistão, aquelas quebradas cabulosas ali do centro da Ásia. Ali eram os locais dos cavaleiros das estepes, né, do exército do Gengis Khan. E aparentemente esse era o momento de lazer dos caras, era disputar essa desgrama desse jogo.
E aposto que na época deles as cabeças eram de prisioneiros.
Sim, com certeza, devia ser mesmo.
O Globo, eu tô olhando aqui, parece que é uma forma de... Esse esporte também surgiu como uma forma de treinar, né?
Sim.
Treinar os guerreiros
Porque os guerreiros, o Gengis Khan formou o Império Mongol com, né, por causa desses cavaleiros, porque eles eram homens que ficavam montados a cavalo, portanto tinham grande velocidade em relação aos inimigos que estavam a pé, e eles eram grandes atiradores. Então os caras ficavam a cavalo atirando flecha e os caras não erravam nenhuma flecha. Eles eram ninja mesmo do negócio. Os ninjas inclusive perderam para eles, né? Eles invadiram o Japão.
O Japão eles não invadiram. Eles invadiram a China. Sabe a famosa expressão kamikaze? Kamikaze significa vento divino. Que foi quando os mongóis tentaram invadir o Japão, deu essa tempestade aí, destruiu a frota lá mongol e o Japão se livrou da invasão deles. Aí eles chamavam de kamikaze, vento divino. Aí na Segunda Guerra Mundial, tinha os pilotos japoneses suicidas que se jogavam nos navios aliados. Eles também receberam a briga de kamikaze, que eles acreditavam que, assim como no passado, um outro vento divino ia livrar o Japão dos invasores. Mas não deu dessa vez, não.
Que loucura. Então quer dizer que a gente terminou o StatCast essa semana com uma aula de história asiática, pelo que eu pude notar.
Sim. Do centro então, senhor... e do extremo oriente.
Que é isso? É muito orgulho envolvido nesse blog, que agradece a todo mundo que esteve conosco hoje e que está sempre acompanhando nossos conteúdos. Agradece principalmente o senhor Emanuel Bessa pela presença, apesar das idas ao banheiro durante o programa.
Tá num dia difícil. Agradeça a Vivo pela excelente conexão.
Acontece. Quem vai ganhar a NBA? Um oposta só.
Quem?
Golden, eu quero um nome. Warriors.
Quem?
Esses caras modinha, todo mundo tá vendo que vai dar Boston. Celinho, pintou campeão então na Copa do Brasil?
Pintou campeão.
Não, Galão não é isso, da não, massa.
Nem é isso não, acho Bruno. Não, eu tô torcendo pro Golden State, é pra dar a zebra mesmo. Eu não gosto do Golden State, não.
Azar o seu. Vai dar Boston. Celinho, já que a Sul-Americana você está desanimado, Copa do Brasil vai rolar, não vai?
Pelo menos até os oitavos, eu garanto.
Rodolfo, campeão da Libertadores de tudo, campeão mundial de... que é isso, velho? Eu queria falar da Champions. Real campeão de tudo, é isso que você está me falando.
Não, mundial no fim do ano é Cruzeiro.
Eu quero ver esse Cristiano Ronaldo pra cima de Dedé Kembau e de Pelé.
Não vai rolar.
Pois é, tem esse Bayern no meio do caminho, tem Mohamed Salah, tem muita coisa pra acontecer.
Sim.
Muito bem, senhores, foi uma satisfação inenarrável participar de mais um StartCast que já chega a 45, uma temporada completada. E quando começamos era apenas nós dois, né, Glauber?
Sim, o primeiro foi só eu, Bruno.
E agora já estamos com, além do arroba Bruno CS Santos, do arroba Grauber FM, o arroba WikiR32 se juntou a nós, assim como o senhor arroba Emanuel Bessa e Celinho, que não tem Twitter, né? Porque arroba Marcelo, underline, MA1, não é Twitter.
Boicote.
Imagina se vocês fizessem, se a gente fizesse como a Inter de Milão, que botou os arroba na camisa. Dava vergonha de vir comprar essa camisa, Celinho. Pois bem, isso. Senhores, é muito difícil, eu concordo. Uma ótima semana a todos vocês. Muita atenção nesse Campeonato Brasileiro, na Libertadores e tudo que vem por aí. Até semana que vem com mais um StartCast. Valeu!
Valeu, galera!
Falou, abraço!